Estamos de volta na rede, agora são 9 horas e 24 minutos, hoje recebendo aqui a doutora Gina Sandra, ginecologista e obstetra, trazendo pra gente muitas informações importantíssimas neste mês do Outubro Rosa, mês de combate, prevenção ao câncer de mama e outras doenças aí que acometem, né? E a gente não quer que acometam ninguém, mas prevenir é o remédio. Vou colocar um áudio aqui da nossa amiga ouvinte para a doutora responder.
Bom dia, eu sou daqui de São Vicente de Minas e gostaria de perguntar para a doutora por causa de que o meu leite do peito está saindo. E a ginecologista falou para mim que é por causa do risperidona. Eu queria saber dela se é normal o risperidona fazer tirar, sair leite normal do peito.
Pergunta aí para a doutora.
Sim, a risperidona tem esse efeito colateral, sim, viu? É muito frequente que a risperidona cause a lactação da mama. É uma lactação discreta, mas se estiver incomodando demais, tem que ver se é possível trocar a medicação para evitar esse problema.
Tá aí respondida a tua pergunta, amigo ouvinte. Outra pergunta que chegou aqui, ó. Bom dia a todos, gostaria de saber se um nódulo, né, no seio pode virar câncer de mama. Eu descobri quando estava grávida. Hoje ainda sinto que ele não cresce e nem diminui. Eu devo me preocupar?
Como eu havia falado um pouquinho antes, existe o tumor benigno da mama e o tumor maligno. Uhum. O tumor benigno mais comum é o fibroadenoma. É um nódulo, mas ele tem características benignas. Ele não vira câncer. Às vezes ele pode crescer um pouco mais. Normalmente a gente não retira, não faz a cirurgia, até para não comprometer a avaliação dessa mama depois com a mamografia devido às cicatrizes da cirurgia. Uhum. Porém, todo nódulo da mama, o ginecologista deve ser consultado. E ele vai avaliar se precisa da avaliação de um mastologista. Porque se esse nódulo for um nódulo sólido, que é o caso do fibroadenoma, é importante fazer uma biópsia que se chama core biopsy para ver no anátomo patológico se realmente é um fibroadenoma. Mas se é um tumor que não cresce, que está limitado, que é móvel, que tem as características benignas, o mais provável é que ele seja benigno mesmo. Mas de qualquer forma é muito importante que ela vá ao ginecologista. Se for necessário, ele vai pedir a mamografia, dependendo do caso ele vai pedir o ultrassom. Porque se for um cisto, ele tem que ser acompanhado anualmente também para ver se está tudo certinho. Então, nessa situação, como ele não cresce, não evolui, eu acredito que seja realmente uma tumoração benigna. Mas precisa consultar.
Amigo ouvinte, consulte urgentemente, né, teu ginecologista, né, teu médico, e não deixe o tempo passar. Uma pergunta, doutora Gina. A prevenção até quando o câncer é descoberto, como você disse ali, até bem precocemente, há uma possibilidade de até 95% dele ser tratado.
Curado.
Curado, né? Curado, tá, ele é curado. No caso da mastectomia, que é muitas vezes necessária, a mulher tem que retirar o seio, é porque já está num estágio muito avançado, o tratamento às vezes não... Pode estar avançado, mas vai tratar com a quimioterapia, o câncer e tudo mais, não vai precisar? Em que...
Vamos começar um pouquinho com a história da mastectomia.
Tá.
Há alguns anos atrás se fazia uma mastectomia ampliada, muitas vezes radical, que depois comprometia a qualidade de vida dessa mulher e muitas vezes não melhorava a sobrevida. Por que que é importante o diagnóstico precoce? Quando você tem um diagnóstico precoce, você faz o que a gente chama de quadrantectomia. Você tira só um quadrante da mama e a reconstrução é na hora. Essa mulher fica com a mama levemente menor do que a outra, mas fica com a mama perfeita. Não é essas cirurgias mais agressivas, uhum, hoje estão reservadas a casos muito especiais, muito bem analisados. Se evita ao máximo fazer uma cirurgia muito agressiva. Uhum. Mas a cirurgia é necessária quando se identifica em quase todos os casos. Existem exceções quando o quadro é muito avançado, mas são coisas muito específicas. A radioterapia local é feita na mama. Axila, às vezes, mas são casos mais específicos também, pode ter que fazer o esvaziamento axilar por causa dos linfonodos, quando eles estão comprometidos. Mas esses são casos também de um câncer um pouco mais adiantado.
Uhum.
A radioterapia e a quimioterapia. No caso do câncer de mama, são esses pilares para tratamento.
Muito bem. Tem uma pergunta que chegou aqui. Bom dia a todos. Gostaria de saber, eu faço mamografia há muito tempo, bem antes dos 40 anos. Tem alguma coisa errada ou não? De fazer a mamografia com bastante...
A gente já tinha até conversado um pouquinho no intervalo sobre a mamografia antes dos 40 anos. É recomendado quando você tem uma história familiar muito forte, que você comece aos 35 anos. Mas habitualmente se faz uma mamografia entre 35 e 40, que vai ser uma mamografia de base. Essa mulher vai guardar essa mamografia para comparação quando ela começar a fazer rotineiramente, a partir dos 40 anos. Um outro medo que eu tenho percebido nas mulheres é a radiação que você sofre ao fazer a mamografia. Claro que existe uma radiação, mas ela é pequena e ela não compromete significativamente essas mulheres que vão fazer nesse período que a gente estabelece. Algumas vezes, em algumas situações, a gente vai repetir a mamografia a cada 6 meses por um período. Você não faz essa mamografia a intervalos tão curtos por um período prolongado. Mas, no geral, isso não tem comprometimento. Agora, tem que ver por que ela começou essa mamografia tão cedo. Quando tem história familiar forte, tem indicação mesmo de começar a partir dos 35 anos. Agora, é importante lembrar o seguinte, não adianta a mulher virar e falar assim, não, então eu vou começar a fazer mamografia aos 35, porque eu vou ficar mais protegida contra o câncer de mama. Não é assim. Por quê? Porque a mamografia...
Ela é só um exame, né?
Não, e além disso, ela a curácia, a eficácia dela antes dos 40 anos, ela fica comprometida porque a mama ainda é muito glandular. Uhum. E a glândula fica branca na mamografia. E às vezes ela dificulta a visualização de alguma alteração. Então, às vezes, a gente, quando faz essas mamografias mais cedo, a gente tem que associar a ultrassonografia, complementar com ultrassonografia quando a mama é muito densa, que é essa mama que ainda tem muita glândula.
Uhum.
Porque o que acontece com a mama ao longo da vida? Ela vai perdendo a parte glandular, que vai sendo substituída por gordura. Quanto mais gordura e menos glândula, mais a mamografia enxerga, vamos dizer assim.
Uhum.
Mais é visível na mamografia alguma alteração. Então, algumas pacientes que têm a mama densa, mesmo depois dos 40 anos, têm que fazer mamografia e ultrassonografia. Sempre lembrando que a ultrassonografia não substitui a mamografia, ela complementa.
Tá aí a resposta, nossa amiga ouvinte, obrigado pela pergunta. Quem quiser mandar pergunta, fiquem à vontade, a doutora Gina está aqui para esclarecer e responder. DDD 35 999 70 0955. Bom, então a gente falou sobre tratamento, falamos sobre sintomas, sobre a prevenção, a partir de qual idade que deve ser feito esses exames. Bom, falar um pouco mais sobre os fatores de risco, né? Porque eu acho que a vida saudável, ela vai trazer benefício em todas as áreas, não só para a questão de câncer de mama, né, doutora? Vida saudável. O que é uma pergunta de... A doutora Gina mandou pra gente dia 18, aliás, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Médico. Ela mandou um áudio que a gente colocou na programação aqui, eu perguntei pra ela, pra outros médicos, o que é ser médico. Ela respondeu, ela tava falando comigo aqui que é difícil essas perguntinhas. Então, a pergunta difícil que eu vou fazer agora. Doutora Gina, o que é uma vida saudável?
É difícil mesmo.
É difícil, né? Porque fala muito de vida saudável, tá? Mas o que é uma vida saudável, né?
Olha, eu acho que assim, começa pelo bem-estar mental. Eu acho que a gente tem que ter um bem-estar mental, procurar o bem-estar mental todo o tempo. Se vigiar para não gerar, você mesmo gerar estresse em si mesmo. Procure meios de transformar sua mente num lugar tranquilo. E eu acho que a palavra mais bacana que estão usando ultimamente chama-se resiliência. Que é você se adaptar aceitar o que você tem na vida, aceitar o que te traz à vida, aproveitar tudo que tem de bom no seu dia a dia. Porque manter uma mente saudável, uma mente tranquila, o resto tudo vem.
Uhum.
Vem por continuidade, o que for. Claro que alimentação saudável. Eu sempre falo que alimentação saudável é uma coisa muito fácil de fazer. Quando me perguntam de dieta, é muito fácil. Eu falo frutas, verduras, legumes, carne, os cereais de qualidade, nada em excesso. Brinco que bolo, bolacha é muito gostoso, mas não serve para pouca coisa. E leite, derivados, você precisa suprir o seu organismo do que ele precisa. Uhum. Para se manter vivo, para se manter bem, para o seu sistema imune funcionar bem e tudo mais. Então, reduzir ao máximo ou não consumir álcool. Tomar muito cuidado com o álcool e um alerta às mulheres. O álcool nas mulheres faz mais mal que nos homens.
Olha aí, mulheres. Alô, mulheres. Eu não vou nem falar o nome de uma ouvinte nossa que eu sei que enxuga muito, mas ela tá nos ouvindo, que ela vai ficar brava se eu citar o nome dela. Você tá me ouvindo aí, né? Viu? Cuidado.
Felizmente ou infelizmente...
Faz mais mal.
Faz mais mal na mulher do que no homem.
Olha que coisa.
As quantidades de álcool mínimas que pode se usar na mulher é menor do que no homem.
E me parece, eu ouço isso desde quando eu vim pra cá, a gente tá com a rádio aqui desde 2007, que na região as mulheres bebem mais que os homens, principalmente em festas, porque a rádio sempre... foi muito em festas e tudo mais, o pessoal brinca que as meninas por aqui costumam beber mais. Então faz mal, é uma questão do corpo mesmo da mulher, né? Da absorção.
Isso não libera os homens para
ficar beber mais, né? Viu? Atenção, homens, não vai beber mais, hein?
A bebida realmente é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. O tabagismo, não precisa nem falar, uhum. né? Que não tem como...
Não tem
endossar.
Benefício nenhum, né? Resumindo, né?
Então, cessar o tabagismo, atividade física.
Uhum.
Faça o que você gosta de fazer. Tem tanta coisa que você pode fazer com atividade física. Então, assim, tem que ser uma coisa prazerosa, senão não dá continuidade. Não tem jeito. Muitas vezes você adquire o prazer pelo resultado, pelo bem-estar que você sente e tudo mais.
Mas não gosta
Mas
do que está fazendo.
O
né?
ideal é você procurar uma atividade física que você tenha prazer em fazer para poder dar continuidade. E viver a vida cada dia agradecendo por cada dia de vida. Cada manhã que você recebe o sol ou a chuva. Tudo é motivo de agradecimento. E quando você tem gratidão, toda a sua mente já fica melhor, tudo fica melhor. E prestar atenção mesmo nessas coisas que são básicas, né? Da alimentação, a dieta saudável, atividade física, cessar tabagismo, se possível cessar o etilismo também, tudo isso contribui para uma vida mais saudável.
Doutora, falando em mente, né? Começou a falar sobre a questão da mente, dos pensamentos, muito se fala hoje mais do que antes que, por exemplo, mágoa gera câncer. Como que está hoje a questão de comprovação científica dessa...
Olha, comprovação científica nesse ponto é bem difícil, mas o que a gente percebe é que a fé, não importa o tipo de fé, a fé ajuda a pessoa no tratamento.
A fé?
Ajuda. A pessoa que tem fé, ela responde melhor ao tratamento. Eu acho que isso é muito importante, que assim... Não é religião, gente, é fé.
Sim.
É você ter uma crença, uma fé, beneficia no tratamento.
Muito bem, eu vou fazer só mais um intervalo, a gente volta na sequência. Quem quiser, ainda dá tempo de falar aqui com a doutora Gina Sandra, ginecologista e obstetra. A gente está falando sobre as ações de combate e prevenção ao câncer de mama, muitos assuntos importantes. Depois esse áudio vai ficar disponível no nosso site para você ouvir quantas vezes quiser. E o nosso WhatsApp é o 35 99970 0955.